Ora, sejam bem-vindos a mais um Sair a Jogar. Já tinha aqui saudades dos meus amigos Diogo Soares Loureiro e Ailton Ricardo Pereira, que fazem-me companhia neste episódio do Sair a Jogar, o podcast que explora aqui vários temas do futebol internacional. Hoje temos aqui um tema um bocadinho mais, não quero dizer genérico, mas se calhar mais profundo, que obriga aqui a uma reflexão diferente e que não tem tanto que ver com a atualidade, mas mais com aquilo que é a realidade dos campeonatos europeus. O Diogo e o Ailton vão estar aqui comigo a analisar um tema que diz respeito, efetivamente, à forma como os campeonatos atualmente estão organizados, o modelo competitivo. Vamos olhar aqui um bocadinho também para o campeonato português e perceber se haverá aqui uma solução diferente também para a Liga Portuguesa, porque a verdade é que, e Diogo, começo por ti, em termos de campeonatos. Enfim, vamos olhar aqui para os Big Five, vamos olhar se calhar para esses que de facto têm maior destaque. Estão quase todos decididos nesta temporada e estamos ainda no início de abril. Temos o Inter a voar na Liga Italiana, o Real Madrid, enfim, não com a distância de outros, mas também parece encaminhado para ganhar o título da La Liga, o PSG para mais um campeonato em França, o surpreendente Bayer Leverkusen na Alemanha. Só na Premier é que temos três candidatos a um só osso. E eu pergunto, Diogo, destes cinco, que destaques é que tens? Qual é que achas que foi aqui, se calhar, a grande surpresa de tudo o que está aqui a acontecer nos campeonatos europeus?
Olá Mário, olá Elton, olá a todos aqueles que nos estão a acompanhar. Antes de mais, pedir as minhas desculpas porque a minha voz não está nas melhores condições e, portanto, as minhas desculpas se às vezes a voz me falhar aqui durante o episódio. Vou tentar fazer o meu melhor. De facto, acaba por ser um pouco desapontante para nós que somos apaixonados por futebol, ver algumas das principais ligas absolutamente resolvidas quando estamos a 5, 6 jornadas do final. A verdade é que o nível de competitividade de algumas ligas tem-se pautado mais na luta pelo segundo lugar ou até às vezes na luta pelos lugares europeus do que propriamente na luta pelo título. A verdade é que, olhando, por exemplo, para o caso do campeonato do campeonato italiano, do campeonato francês, tivemos aqui equipas que desde o início se percebeu perfeitamente que se iriam destacar, e portanto o meu destaque vai, por exemplo, obviamente para o grande trabalho de Inzaghi, para um Inter que foi muito consistente, e que este ano passeou no campeonato, mas também é verdade que o Inter não ganhava o campeonato já há algum tempo, e acho que teremos que analisar cada liga com a sua particularidade. Porque se há ligas, como é, por exemplo, o caso da francesa, ou normalmente da alemã, embora este ano efetivamente houve aqui uma exceção, mas se há ligas, como normalmente a alemã ou a francesa, onde temos uma equipa que é absolutamente dominadora e onde o campeonato perde o seu brilho, porque já sabemos de antemão quem é que vai ganhar o campeonato, temos depois outros campeonatos onde normalmente o nível de competitividade e a variedade nos campeões é maior. Eu citei há pouco a Liga Italiana, ainda o ano passado tivemos o Nápoles campeão, no ano anterior tivemos o Milan, e portanto, no caso do campeonato italiano, podemos ter 4 anos seguidos com quatro campeões diferentes e isso é de louvar. Mas acho que é importante, de facto, analisarmos os quadros competitivos de algumas ligas, porque sim, em alguns campeonatos, se calhar, faria sentido, por exemplo, mas já lá vamos a isso, a introdução de um play-off para tornar o campeonato mais interessante.
Já lá vamos. Ailton, seja bem-vindo a mais um Sair a Jogar. Pergunto-te aqui um bocadinho também o mesmo que perguntei ao Diogo, em termos de campeonatos, se te surpreende esta desigualdade, digamos assim, na conquista mais do que provável de todas estas equipas dos seus próprios títulos e efetivamente, se há algum destaque nestes campeonatos que nos queiras dar.
Olá a todos. Sem dúvida alguma que é curioso perceber que as grandes ligas acabam por ter algumas decisões já definidas, com algum adiantamento, aliás, com algum momento de percebermos que ainda falta algum da época, digamos assim, para desenrolar, mas a realidade é que existem sempre outros focos de interesse nessas mesmas ligas. Olhando para as principais, podemos falar sobre questões de as equipas que vão à Europa, grandes surpresas que acontecem em determinados campeonatos, sejam eles, por exemplo, o facto de percebermos se, por exemplo, o Aston Villa na Premier League conseguirá regressar à Liga dos Campeões, o próprio Athletic Bilbao, que pode também ter aqui, depois de ter conquistado a Taça do Rei, oportunidade de chegar, por exemplo, a uma competição interessante como a Liga dos Campeões, com um novo formato que vai acontecer na próxima temporada. Para além disso, também temos outras questões interessantes, como, por exemplo, na Alemanha, o próprio Stuttgart, que está ali numa posição ainda relevante no, na Liga e que acredito que não deverá deixar perder esse mesmo lugar. Portanto, é normal nós olharmos sempre para o topo, para percebermos quem é que vai ser o campeão de cada liga, mas a realidade é que nestes momentos em que já há coisas decididas, começa-se a olhar de outra forma por outros focos. E eu acho que é isso que vai acontecer nas próximas semanas, para todos nós que amamos este desporto. E a realidade é que tem alguns, digamos assim, pontos na minha cabeça que eu acredito que possa não fazer sentido em certos campeonatos haver essas alterações que o Diogo já foi adiantando neste episódio.
Ora, em relação aqui também a estes campeonatos, Diogo, vou-te pedir também uma análise a estes líderes das principais ligas europeias. Enfim, acho que é óbvio, não é, que me vais dizer que o Bayer Leverkusen acaba por ser a grande surpresa entre os Big Five, digamos assim, em relação a estas mesmas equipas, mas em relação também à qualidade competitiva das equipas. Qual é que é a equipa que neste ano te está a encher mais as medidas?
Eu acho que de facto não há como fugir de Leverkusen, não é? Não só porque vai ganhar o campeonato de forma surpreendente, porque está na final da taça, porque continua na Liga Europa, porque ainda não perdeu, porque tem uma forma de jogar muito atrativa, muito ofensiva, tem laterais super goleadores, quer dizer, tem médios a jogar um futebol fantástico, um treinador em destaque, e portanto acho que não há muito como fugir desse, não só por ser o mais surpreendente de todos os líderes, mas também porque, na minha opinião, é a nível de qualidade do jogo, aquilo que apresenta mais argumentos. Agora, acho que todos merecem algum destaque por diferentes razões. Acho que Inzaghi merece um destaque por ter dado consistência, se calhar num ano em que muita gente achava que iria ser um final de ciclo, porque o ano passado chega à final da Champions, o ano passado ganha a Copa de Itália, e se calhar. Eu pelo menos falo por mim, fiquei um pouco com a sensação que ele espremeu a equipa ao máximo e eu achei que poderia ser um final de ciclo e não foi. Este foi um Inter altamente consistente, e portanto, nesse aspecto, destaque, na minha opinião, para o treinador italiano. A nível do Real Madrid, por muito que o Ailton lhe custe, e aqui juro que não é provocação, ao contrário do Bruno, eu não gosto de provocar o
Eu
Ailton
acho que é
nestes
provocação, Ailton. Eu acho que é
programas,
provocação, Ailton.
mas a verdade é que o Real, pronto, o Real é sempre aquela equipa consistente, é sempre aquela equipa que, mesmo não apaixonando na forma de jogar, e mesmo um bocadinho às vezes assim aos encontrões e aos tropeções, lá vai ganhando os seus jogos, vai conseguindo aquelas remontadas mesmo em jogos às vezes complicados, e isso depois acaba por fazer a diferença. É um clube que nós já sabemos que normalmente é muito difícil matar o Real Madrid, até pode no final não conseguir ganhar. Mas é muito difícil matarmos o Real Madrid. Depois,
E
Paris
com lesões
Saint-Germain.
importantíssimas, Diogo, eu vejo muito
Exatamente.
isso.
Portanto, o Ancelotti tem aquela capacidade de rodar, aproveitar, esticar, reciclar, reaproveitar, e a equipa vai, nem que seja de 1-0 em 1-0 ou de 2-1 em 2-1, a equipa vai conseguindo. E, portanto, acho que isso é a chave para o Real ser sempre tão competitivo, quer a nível interno, quer a nível externo. A nível do Campeonato Francesa. É aquilo que nós estamos habituados, é a clivagem, e o fosso competitivo entre o Paris Saint-Germain e o grau de investimento do Paris Saint-Germain para as restantes equipas, perdão, é tão elevado que, de facto, e há pouco o Ailton destacou, e bem, há aqui pontos de contacto em relação a há aqui pontos de interesse em relação às diferentes ligas, e cada vez mais nos últimos anos eu sinto que tem sido mais interessante acompanhar a luta pelos lugares de Champions, que normalmente nas ligas é aqueles 3, 4 primeiras posições, do que propriamente a luta pelo título, que muitas vezes chega a este último mês e já está encaminhada. Normalmente, à exceção da Premier League, esse sim é um campeonato que normalmente não desilude e que acaba sempre por ter 2, 3 equipas envolvidas.
Já agora, antes de passar aqui a palavra ao Ailton, Diogo, um prognóstico para a Premier League.
Ora bem, eu digo sempre, da mesma forma que eu digo que tenho dificuldade em apostar contra o Real Madrid, eu também digo que tenho muita dificuldade em apostar contra o City, embora neste momento me pareça a equipa que ganha de forma mais sofrida, mas a verdade é que o Arsenal tem um calendário complicadíssimo até ao fim e parece-me de todos a menos consistente. Eu, se calhar, achava que o Liverpool poderia, até pela questão da saída do Klopp, poderia ter aqui um certo favoritismo, mas à data que estamos a gravar vem de um empate com o United que fez perder 2 pontos. Portanto, apesar de tudo, eu continuo a apostar no City, porque eu acho que o City tem aquela mentalidade de campeão que naqueles jogos absolutamente decisivos normalmente vem à toa.
Ailton, vou-te perguntar isto mesmo, já agora o teu favorito para a Premier, também quero saber, estou muito curioso em relação a isso, eu partilho aqui da opinião também do Diogo, também acho que vai cair para o City, mas quero saber a tua, e claro, também a tua opinião sobre este último raciocínio do Diogo, em relação também a estas equipas.
Olha, começando já pelo ponto rápido da Premier League, eu vou discordar de vocês, percebo perfeitamente o raciocínio que tiveram, e se calhar é a minha parte, digamos assim, um pouco emocional a falar neste sentido, mas eu quero acreditar que o Liverpool vai buscar este título para Jurgen Klopp, não só pelo facto de ser esta carga emocional relacionada com a despedida do técnico, mas também pelo facto de City e Arsenal estarem na Liga dos Campeões, o Liverpool está na Liga Europa, e provavelmente não vejo o porquê de querer apostar muito nessa competição, porque realmente já venceu um troféu europeu com o Jurgen Klopp. A realidade era muito mais bonita voltar a vencer a Premier League, se conseguir conjugar tudo ótimo, mas eu não acredito que consiga conjugar, porque tem vivido muitas lesões ao longo da época, tem sobrevivido a isso. E eu acredito sinceramente, da mesma forma como o Diogo falou relativamente à parte da capacidade mental que o City tem nos momentos decisivos, a verdade é que o Liverpool parece ter uma magia nas cargas emocionais dos seus jogos, em que muitas vezes parece que vai buscar uma segunda vida, e eu acredito que Jurgen Klopp possa fazer mais uma surpresa. Para complementar a análise que o Diogo fez, e muito bem, eu gostava de falar era do sentido oposto, Mário, no sentido em que gostava de destacar o Chelsea pela negativa da época que foi fazendo.
Não te cansas de bater no Chelsea, pá, impressionante. Mas mais do que justo, mais do que justo.
Acho muito fraca a prestação do Chelsea, sinceramente, nesta época. Não me surpreende pela forma como foram fazendo investimentos um pouco desligados, ou seja, sem um fio condutor muito lógico. E depois, olhando para as outras ligas, podemos falar também do Ajax, que já tivemos a oportunidade de mencionar aqui neste podcast anteriormente. O próprio Sevilha, que é uma equipa que às vezes pode estar mal no campeonato, mas tem sempre uma palavra a dizer nas competições europeias, e esta época não foi caso disso. E depois, olhando também para o Bayern, que a verdade é que nós achamos sempre que o Bayern, por muito mal que jogue, chega ao momento de decisão e cai para o seu lado. Este ano não é verdade, e o diretor desportivo, antes do jogo com o Arsenal, que nós não sabemos como é que vai correr, porque estamos a gravar isto antes da primeira mão da eliminatória, disse que tinham que ter muito cuidado para não serem goleados pelo Arsenal. E isto não tem nada a ver com a mentalidade que o Bayern tem apresentado nos últimos anos. Não sei se é bluff, mas deixa muito a dizer daquilo que foi a fraca época desportiva este ano.
Olha, eu nem tinha ouvido essas declarações, de facto, enfim, surreal mesmo.
Mesmo. Aquela comparação de que fizemos referência logo no início do programa, a verdade é que, enfim, nós não falamos muito do futebol português, mas neste contexto até faz sentido falar, também porque estamos aqui a falar de quadros competitivos, e a verdade é que nos últimos largos anos tem sido muito questionada, enfim, aqui a capacidade do campeonato para, com 18 equipas, ser ou não competitivo. É por aí que eu vou pegar para vos passar a palavra, Diogo e Ailton. Temos um campeonato com 18 equipas, duas voltas. A verdade é que noutros países há campeonatos diferentes com outros modelos competitivos. Na Bélgica, por exemplo, temos a questão dos playoffs, ou seja, o campeonato tem uma fase regular mais curtinha e depois tem aqui playoffs de campeões com as melhores equipas, neste caso os 6 melhores classificados, cada um com uma margem pontual diferente face à classificação da fase regular, que depois jogam entre si até ao final. Temos também a questão da Liga Escocesa, que tem 12 equipas, ou seja, menos equipas e 3 voltas. E eu pergunto, e agora começo por ti, Ailton, se há algum destes modelos competitivos faria sentido a Portugal, ou se achas que não, ou até se achas que tudo se resolveria apenas com uma redução de uma ou duas equipas.
Eu tenho ainda algumas dúvidas sobre este tema, até porque, pensando de uma forma um bocadinho lógica, é um tema que envolve outras questões, como, por exemplo, a distribuição dos direitos televisivos, porque isso provavelmente ajuda, ou neste caso aumenta, a competitividade entre as equipas, pode criar um maior equilíbrio, e naturalmente que isso fará com que depois, calhar, as decisões cheguem mais para o final da época e haja um maior, mais disputas entre as várias fases, digamos assim, do campeonato e também da tabela classificativa. Olhando para cá, para Portugal, vemos que já tivemos essa redução, já tivemos salvo com 16 equipas, neste momento estamos com 18. Criou-se esta nova fase de despromoção, também para tornar um pouco mais interessante a fase final da época em si, mas também podemos pensar na questão dos lugares europeus. Estamos cada vez mais a ter menos possibilidades de colocar equipas com lugares diretos para a fase da Liga dos Campeões. Visto que o modelo da Liga dos Campeões também vai mudar para o ano, eu acho que é um momento interessante para percebermos que tipo de impacto é que isto vai ter na época dos clubes, não só internamente como a nível internacional, neste caso a nível europeu, e se calhar isso me vai dar mais argumentos para ter uma opinião mais sólida em relação a se isto pode ser um modelo adaptativo a Portugal ou não, porque tem algum receio de estar a estragar algo que não precisava de ser assim tão bem trabalhado, porque se calhar é mais importante termos melhores prestações europeias, melhorarmos o nosso coeficiente e com isso colocarmos mais equipas, e naturalmente colocando mais equipas vai ser mais importante para as equipas terem melhores rendimentos para estarem no topo da tabela, distribuir se calhar os direitos televisivos de uma forma diferente também para aliciar isso mesmo, do que estar a mudar agora de repente para um paradigma de play-off. Porque o facto de resultar noutros países com uma realidade e uma cultura diferente não significa que possa resultar cá. Mas é uma opinião que se calhar pode divergir em relação à vossa.
Diogo, quero saber a tua opinião. Tens aqui já uma ideia mais consolidada sobre este tema?
Bem, para o caso português em concreto, não tanto, porque eu não sei se a questão do aumentar ou diminuir o número de clubes irá tornar as equipas mais competitivas a nível europeu, etc. Eu acho que tem mais a ver com capitalizar, de facto, até os adeptos e as assistências, para depois não corrermos o risco de termos aqui alguns clubes na Primeira Liga que, enfim, têm meia dúzia de espectadores. Mas isso depois seria tema para outro episódio. Do ponto de
Mas
vista.
Mas imagina, Diogo, desculpa
diz, interromper, diz, diz,
mas
força.
Imagina, o facto de teres menos ou mais equipas, se o jogo em si não for interessante, o adepto não vai querer ir. Porque também com a possibilidade de ver outros jogos ao mesmo tempo em casa, no seu conforto, se calhar não pagando o que tem que pagar por bilhetes e por deslocação e por aí fora, eu acho que esse ponto não é o que vai atrair o adepto, concordas?
É assim, de facto é um tema um bocadinho complicado, porque a verdade é que nós temos modelos competitivos muito diferentes nas diferentes ligas e, por exemplo, nós podemos olhar para o caso escocês, eu acho esse dos piores quadros competitivos, quer dizer, fazer uma liga mais reduzida e depois fazer 3 voltas, quer dizer.
Totalmente de acordo, sim. Esse eu
Enfim,
também excluiria logo. Eu já excluiria.
é uma coisa que para mim não tem grande nexo.
E até acho que é por isso que não cresce tanto. Tem muitas lacunas o futebol escocês, mas acho que também não ajuda.
Exatamente, ou seja, dá a sensação que estão sempre a jogar com os mesmos e depois parece que não há ali grande evolução e quer dizer, não há grande crescimento, também acho que não favorece. No caso particular do play-off, eu sempre fui muito a favor de play-off, até porque, como sabem, gosto muito quer da MLS, quer da Liga Grega, e são, ainda que com modelos de play-off diferentes, são duas ligas que utilizam play-off. E isso a mim causa-me satisfação, porque eu sei que os finais de campeonato vão ser sempre interessantes, der por onde der, não é? Claro que podemos ter um playoff mais aleatório, como é o caso da MLS, em que independentemente de eu até ter 20 pontos de vantagem em relação a outra equipa na fase regular, como aquilo são jogos a eliminar, eu posso perder e imediatamente sair da competição, ou podemos ter aqui um intermédio, que é, por exemplo, o playoff da Liga Grega, em que o que acontece é que os seis primeiros classificados depois fazem um playoff final em que jogam todos contra todos, em casa e fora, mas a manter a pontuação que trouxeram da fase regular. E, portanto, se na fase regular vierem com uma vantagem confortável, isso obviamente dá-lhes ali uma vantagem grande mesmo no playoff. De qualquer forma, felizmente, Portugal agora até tem tido aqui uma maior competitividade, portanto, os três grandes têm estado quase sempre na luta, mas a verdade é que tivemos, por exemplo, vários anos em que ou havia claramente uma equipa que se destacava ou eram sempre os mesmos dois na luta, e para esse tipo de campeonatos, a possibilidade de um play-off com certeza tornaria o campeonato mais interessante para quem está de fora, e principalmente até para quem não torce por esses clubes. Como é evidente, se eu torço por um dos clubes que está sempre na luta pelo título, à partida não tenho grande interesse, mas não deixa de ser, por exemplo, curioso que chegou-se a falar na Bundesliga sobre a possibilidade de criação de um play-off, precisamente por essa hegemonia do Bayern, e o Bayern até votou a favor da existência desse play-off, mas a maior parte das equipas votou contra, o que não deixa de ser interessante, porque isto poderia ser claramente aqui uma forma de mais equipas poderem ganhar a Bundesliga, mas isto demonstra que há aqui um panorama de fundo, e muitas vezes os próprios clubes não estão interessados em ter que jogar tudo da época num jogos finais, em que simplesmente até podem ter ali lesões importantes, ou seja o que for, e de repente deitar a perder todo o trabalho de uma época.
Muito bem, Diogo, e nós temos de fechar aqui o programa, já estamos aqui perto do fim, mas claro, não podemos fugir aos destaques. Ailton, vou começar por ti, o teu destaque da semana.
O meu destaque vai para Abel Ferreira, que neste caso acaba por conseguir mais um título com o seu Palmeiras. Depois do final da época passada, não saber se iria ou não ficar no clube, recomeça da mesma forma como acabou, neste caso a ganhar, e portanto quero dar esse destaque também nesse sentido. E fazendo uma pequena nota, sei que sai um pouco daquilo que é o nosso podcast, mas acho que também não me vão levar a mal nesse sentido, dar aqui uma palavra de apreço a João Sousa, o tenista português que acabou por finalizar a sua carreira agora no Millennium Turil Open. Infelizmente não da maneira como nós todos certamente gostaríamos, mas não poderia deixar de passar esta oportunidade de dar aqui uma palavra de apreço ao até agora melhor tenista português.
Diogo, do teu lado.
O meu destaque vai para o triste episódio que aconteceu na Turquia, nomeadamente na supertaça turca entre o Galatasaray e o Fenerbahçe, que tinha tudo para ser um grande jogo, pela grande rivalidade e pelo bom momento que as duas equipas atravessam, estão a lutar taco a taco, e aqui sim, um campeonato que tem estado a ser disputado até ao fim por estes dois gigantes do futebol turco, mas a verdade é que o Fenerbahçe apresentou-se com uma equipa de sub-19 que ainda por cima sofreu um golo nos primeiros 2-3 minutos e decidiu abandonar o relvado e não jogar. O Fenerbahçe decidiu boicotar porque considera que tem vindo a ser prejudicada pela Federação Turca de Futebol nos últimos anos, não só a nível de decisões de arbitragem, mas também por considerar que houve decisões e castigos nas últimas três épocas que acabaram por impossibilitar o Fenerbahçe de lutar pelo título. Diz que também por causa dessas decisões injustas sofreram perdas comerciais significativas e uma grande perda no valor comercial da equipa. E portanto culpa a Federação Turca e acabou por tomar esta posição, um jogo que tinha tudo para ser um excelente espetáculo, e portanto fica aqui o meu destaque negativo.
Muito bem, estão feitos os destaques da semana do Diogo e do Ailton. Do meu lado é tudo, e também daqui da equipa do Sair a Jogar. Já sabem que para a semana estamos de volta com mais um programa. Fiquem connosco e continuem a acompanhar aqui o nosso canal de episódios no Spotify. Podem puxar para trás, ouvir mais programas, continuem a acompanhar-nos todas as semanas. Mais um programa. Um abraço, Diogo, um abraço, Ailton, e um abraço a todos que nos acompanham. Até para a semana.